tinham que ser buscar alguma coisa? Pode falar.
Falou uma coisa interessante. Você acha que você tem que arrumar um lugar para você só porque você viver com os outros não está dando certo. Você pergunta para ela que mora sozinha, ela vai dizer para você. Você tem que arrumar uma companhia porque morar sozinha é tão ruim. Apenas uma coisa. O ser humano nunca vai estar satisfeito de viver. Se você está sozinho, você quer companhia. Se você está com companhia, você quer estar sozinho. Esse é o primeiro detalhe. Então, não existe a possibilidade de você conseguir tudo o que você quer. Esse é o sonho ilusório e real do ser humano. Conseguir que o mundo esteja completamente do jeito que ele quer. A partir deste momento, você precisa entender então o seguinte: o máximo que eu posso fazer é viver com o mundo que eu tenho, já que o mundo não vai ser o que eu quero, já que eu não vou ter o que eu quero. Primeiro detalhe. Segundo detalhe: eu acho que eu deveria fazer mais. Se você acha que deveria fazer mais, por que não faz? O que ele faz? Veja, vocês se acham capazes de agir e de fazer. Mas, ao mesmo tempo, vocês não conseguem fazer o que querem. Não estou criticando, não estou acusando, só estou demonstrando que não basta querer fazer. É preciso fazer. Então, você tem duas saídas. Já que você acha que você deveria fazer, você tem duas saídas. Ou começa a fazer, ou aceita que você só quer fazer, mas não faz. E aí viva harmonizado com o seu não fazer. Mesmo querendo fazer. Veja, a complicação da vida é de um jeito. Terceiro. Eu não tenho lazer. O que é um lazer, moço?
Lazer é você fazer caminhada, bicicleta, sair passear com
o cachorro. Tem muita gente que na hora do lazer vai para o hospital ajudar doente. E considera aquilo lazer. Então, primeira coisa, lazer não é isso. Isso é o seu lazer. Não é o lazer. Lazer é aquilo. E aí você precisa entender uma coisa. O que é o lazer? É aquilo que você está mais lazer para você. Você pode ter o seu lazer fazendo tudo o que você faz. Sem o quê? Tem que calar o que você faz como não lazer. Porque quando, como é que você encara o que você faz como não lazer? Quando encara como obrigação. Você não é obrigado a fazer, mas faz. E não consegue deixar de fazer. Então não encare o que você passa como obrigação. Está começando a entender? Está começando a sentir o que é o trabalho? O trabalho é você entender uma coisa muito interessante. Evite uma vida utópica e sonhada, que nunca vai acontecer. E evite uma vida real que está acontecendo. Enquanto você vive preso ao sonho, você só vive sofrendo o que está acontecendo. Encare a sua vida de frente. Paulo fala assim, quando nós éramos crianças. Vocês são crianças. Criança que vive assim, sonhando com o mundo fantasioso, agindo contra, esperando que aquele mundo seja. E ele nunca chega. E aí você fica velho e diz assim, e agora? Acabou a vida. Não tem mais nada, não consegui realizar nada. Conseguiu realizar muita coisa. Só que por estar preso um sonho fantasioso, você não vê o que você realizou. Você já parou para fechar com as pessoas que você faz as coisas? O quanto é importante que você faz? E você quando diz que quer mudar, que quer deixar de fazer, que quer ter mais tempo, você não vive uma coisa que eu venho batalhando há anos. O orgulho. Sabe, você tem mania de dizer que não pode ser orgulhoso. Você tem que ser orgulhosa. Orgulhosa do que você faz. Sabe, o quanto você está servindo a alguém é realização. Não é que você tem que se prender a fazer, mas você fez. Se amanhã ou depois você conseguir agir, você conseguir ter mais tempo, você não fizer mais o que faz, orgulhe-se de ter mudado. Mas hoje, orgulhe-se do que você faz. Sabe, e você só não consegue dar o valor, misturar para você mesmo o valor do que você faz, está tendo um show de bola. E vou lhe dizer mais. Isso eu já estou falando, você em específico. Quando eu estava falando até agora no Zenélio. Se você, do jeito que você é, se você conseguir esse tempo, você vai querer voltar a ser criança. Se você faz, se tem muito bem. Se você se sente bem com a vida que tem, para que você quer mudar? Porque alguém disse que o melhor é aquilo. Não, o melhor para você é isso.
Obrigado.
Compreendeu? E aí eu ouço a frase que eu já falei há algum tempo. Tem algumas frasezinhas que nós fomos soltando ao longo do tempo que é justamente para vocês entenderem. Sonhar é o ter sonhar por alguma coisa custa muito caro para você. O que ele faz é você ter isso que você tem. Deixa eu dizer. Quem busca se harmonizar com a vida, esquece os sonhos. Ou melhor, até tem os sonhos, mas isso é só um sonho. Não adianta eu acabar isso aqui de errado, porque eu queria aquilo que eu tenho é isso. O máximo que vai acontecer é eu continuar vivendo a mesma coisa. Só aceite sua vida. Só isso. Ficou claro?
Ficou claro.
Alguém tem pergunta? Pode ser.
Essa coisa que você não me fala, crente. Cada criança que vem ter o resto da vida também.
Não. Não são as queixas que você acaba criando. As queixas que você acaba criando não tem problema algum. Você pode ter a crítica que você quiser. Sem problema nenhum. O problema é o egoísmo, a defesa da sua fé. A mesma coisa que você acredita, pode ser que ele acredite. E vocês podem, acreditando na mesma coisa, viver situações iguais e um sofrer, e o outro não. Um se desarmonizar com o mundo e o outro não. Tendo a mesma queixa, vivendo a mesma coisa. Porque o que lhe faz desarmonizar com o mundo não é o que você acredita, mas é o quanto você defende o que você acredita. Então, as queixas que cada um tem, como eu disse para ele, vida é, para o espírito é isso, é uma etapa onde você se forma as suas queixas, de acordo com o lugar do mundo que você vive, de acordo com o bairro, de acordo com a cidade, de acordo com a família. Tem dois vizinhos que a família são completamente diferentes. Cada um tem um conjunto de queixas. Então você vive essa etapa de conjunto de queixa para formar a sua queixa. Agora vamos testar o quanto você vai amar a sua queixa acima do próximo de Deus. Essa é a diferença. Porque a diferença, um lado é amar a Deus e eu posso. O outro é amar você. Ficou claro? Tem uma pergunta para o Shimon? Acabou? Então tá certo. E agora, o que fazer com essa informação que vocês receberam? Botar em prática. Como botar em prática? E o problema é que vocês. E isso, na hora que você sair daqui, você vai ter que. E agora?
Quando
fizer feito,
quando
fizer
não feito. E a gente vai
tentar. O problema é que quando fizer feito, quando fizer não feito. Só que tudo que você ouviu aqui acabou de virar um sistema de queixa. Se você não vai estar nem lembrando, se você não deve. É, defender, e vai defender. Defender de quem? De você mesmo. Ou seja, você vai se acusar de não ser feito. Quantas pessoas já disseram para eu aqui, eu não consigo fazer, eu não aguento mais, não consigo fazer o que você diz para fazer. Ou seja, transformou o que eu falei num internet e começou a defender o que fazer. Tem uma pergunta interessante no livro do Espírito. Leia a pergunta 14, por favor.
Deus não tem destino, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo de Deus.
O que, que quer dizer essa pergunta?
Pode dizer destino, por favor? Deus não tem destino. Ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo de Deus?
O que quer dizer essa pergunta?
Supõe que parece ser a oposição entre o universalismo e o proteísmo.
Essa é a definição que se dá pelo lado de química, mas não é isso. É a pergunta, eu tiro daqui e ponho aqui, ou ponho aqui, tiro de lá e ponho aqui, eu vivo ou eu não vivo, ou seja, me ensina como se faz. Me ensina o que é. De buscar definições. Esse é o grande problema. Que... Durante 13 anos nós falamos, você vai continuar lendo. Durante 13 anos nós falamos muita coisa. Se alguém tivesse ouvido o que eu falei, já teria feito o que eu acabei de dizer. seguido que a única coisa é a harmonia com Deus. Mas de cada vez que eu falei alguma coisa, alguém me perguntava, né, doutor? Mas como é que eu faço isso? Mas da onde vem isso? Mas o que eu uso para fazer isso? Não é assim, doutor? Até uma vez eu falei no www, vocês nunca ouvem o que eu falo e vão fazer. Querem sempre saber por quê, para quê, como, quando, onde. Esse é que é o grande problema. Se você tivesse lido com olhares espiritualistas, ou seja, a cinco verdades universal, a Bíblia, o livro do Ibírio, o Bhagavad Gita, vocês já teriam chegado a essa conclusão que eu falei hoje. Mas não, vocês vão ler popular para formular esquemas, para descobrir informação, para vir lá sabedoria, para você poder dizer para o outro, eu sei, cala a boca. Eu estou certo, você não está. Atenda uma coisa, qualquer informação sobre o mundo espiritual, sobre elevação espiritual, não contém o menor tacho de cheiro. Ele não é uma sabedoria. É só um instrumento da sua elevação espiritual. É só algo para você usar, e não nada para você compreender. Quando Cristo diz, você não deve julgar os outros, não adianta você querer saber por que não deve, o que é julgar, como se julga, e que forças usar para não julgar. Não! Cristo diz que eu não devo julgar. Não julgue, acabou! Só isso. Quando ele diz, tire o cisco do seu olho, tire a trave do seu olho, saia correndo e tire a trave do seu olho. Não fique querendo saber qual o tamanho da trave. Esse é o grande problema do espiritualismo de hoje, isso eu venho falando há muito tempo. Virou uma buca científica. Ó, em 2001 eu disse para o Gordo jogar todos os livros dele fora. 2001. Porque, recentemente, há muito tempo eu venho usando o exemplo do Salomão. Filho, pare de ler, lê só canto os olhos. Cadê o moço do Ivo? Cadê o moço do violão do Ivo? Tá aí? Tá me ouvindo? Só saber se tá me ouvindo. Eles não entenderam uma coisa. Quando eles estavam discutindo o que era unidade, eles estavam saindo da unidade. Porque estar em unidade é estar com o rosto. E quando ele dizia, não é isso, é aquilo, ele saía da unidade. Entendo, vocês nunca vão conseguir saber nada do que é o mundo espiritual, ou saber a resposta.
Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria feito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe. Disso não poderia duvidar, e é o essencial.
O mundo espiritual existe. Disso não duvidem.
Creio, não vá além.
Não vá além! Não vá querer estudar, não vá querer saber, porque senão você vai acabar fazendo mandar. Para resolver sua vida. Para fazer as coisas acontecerem. Quando lá, não existe mandar.
Não.
Deixa eu falar uma coisa interessante. Um dos grandes processos de harmonização do ser humano com a vida espiritualista, qual é? O que você faz quando a pessoa está desarmonizada? Hã? Não. Espiritualista. Isso aí é para evangélico. Isso é para ignorante. Espiritualista não rege. Espiritualista faz outra coisa. Ele trabalha outra coisa.
Eu vou falar o que eu falei. Falei uma bela garrafa de vinho, botava um monte de viado e vou morrer atrás de
mim. Tá certo, mas não é isso que o espiritualista faz.
Se dá certo.
O que é? A moça do seu Carlos continua não estando aqui? Quando ele está mal, o que nós vamos fazer? Vem cá, vou te dar um passe. Eu vou te dar um wake. Aí você vai se harmonizar, se acalmar. O wake, o passe, mexe com o quê? Não, energia, mas mexe com o quê? Aonde você apica? Não, pica no corpo, apica onde? Ah, alguém sabe o que é o espírito? O que é o espírito? É o brilho. Vocês já viram o saca do brilho? Espírito não tem saca! Sabia disso? Quem tem saca é ser humano. E tem na ideia de ter. Veja bem como essa questão de querer entender complica a vida de você. Veja bem, como eu disse, eu poderia ter vindo feito essa conversa, se nós levamos uma hora, e de bola teria dito tudo. Mas precisei durante 13 anos mostrar que a busca do entendimento de vocês levou vocês apenas a correr atrás do hábito. E nunca conseguiram entender. Não é moço da palestra. Ele vinha esperado, querendo saber. E o dia que ele descobriu que não ia conseguir atrair ele, pode ser que ele fala ruim. Porque não tem resposta. Porque não há conhecimento para ser atingido. Esse é o aspecto que vocês precisam se ligar. Essa questão de querer entender o universo, de querer entender o universalismo, de querer entender o espírito, de querer entender o que se passa, parem! E simplesmente façam o que vai ser dito aqui.
Não
me despertar
de
nada disso,
onde não
lograria estar. Esse é o homenagem a ele.
Isso não se tornaria melhor, antes um pouco mais orgulhoso, pois acreditaria em saber quando na realidade nada saberia.
Acreditaria saber quando nada saberia. Você está correndo para dar um passe na pessoa, no saca de tal que ela está, ali está recebendo energia e olha agora eu sei, eu consertei aquela pessoa. Só virou orgulhoso. Ainda diz mais, eu estou fazendo pela minha elevação espiritual. Olha como eu sou bonzinho.
Estou vendo o bolo dólar.
Isso mesmo, bolo do dólar. O bolo dólar está fora de moda agora, né? Mas é isso mesmo. Não é?
Deixar conscientemente de lado todos esses sistemas. Sempre bastante coisas que nos tocam mais de perto. A começar por vós mesmos.
A começar por você mesmo. Não é falar outra coisa? Você sempre analisa o outro, nunca você. Se é o outro que está escrevendo o vaso, não é você. Se
você se desequilibra, você vai sempre querer saber quem foi que mandou aquela energia negativa para você.
Não foi você que se desequilibrou, foi o outro que lhe mandou coisa.
E se é uma elevação espiritual, é a resposta ao processo de reforma íntima, o que o outro tem a ver com isso? O que, que a observação do outro tem a ver com isso? Consciente-se você. Uma vez nós estávamos falando, quando nós falamos do Monivo, e no Monivo é que nós falamos mesmo, mostrou como não dá para entender nada. E eu disse assim, para você ser universalista, você tem que ser extremamente egoísta. Você tem que se preocupar só com você. Você tem que olhar para você. Você tem que se concentrar em você. Para quê? Diga aí, pela voz.
Estudar as vossas próprias intenções. Aqueles do livre a carne dela, e que será mais útil do que pretender se penetrar no que é impenetrado.
Aí, então.
Você precisa mudar a sua vida. E esse é o grande problema. Você estuda tudo, menos reconhecer o outro. Não é reconhecer a si próprio, é conhecer a sua interpretação. Nós vamos pegar lá. Porque você precisa, não é você reconhecer você. Você reconhecer você é você conhecer o seu conjunto de verdade. Mas você precisa reconhecer, não precisa conhecer esse conjunto de verdade, que ela vai aparecer. O que você precisa reconhecer é a sua imperfeição. Qual é a sua imperfeição? Não. A raiva não é uma imperfeição. A inveja não é uma imperfeição. Isso só é passado por imperfeito aqueles que não querem que a raiva dos outros, aquele que não quer que o outro que cobiça o que é dele. Mas não é isso. Qual é a imperfeição de vocês? A saca é perfeito não é egoísta. Desculpa, não é imperfeição. A saca que é humano não é imperfeição. Qual é a sua imperfeição? A saca é Deus, não é a sua imperfeição. A saca o quê? A saca que sabe tudo também não é imperfeição. Se a perfeição é amar a Deus de toda a coisa e ao próximo como mesmo, qual é a sua imperfeição?
Amar a Deus.
Sabe qual é a sua imperfeição? Essa que você está certo. Essa que você é o bonito. Ou que o seu padrão de beleza é o bonito. Se afastei, também é a sua imperfeição. Porque você, a sua imperfeição é a sua queixa do padrão de beleza. A sua imperfeição é a defesa do seu interesse.
seja por isso, se ele considera bom ou ruim.
Ou seja, não é um julgar. Se julgar, a gente vai julgar, mas é acreditar no
julgamento. Julgar é fechar. O senhor pode estar de fechar, cada vez que errar seu destino, você julga. Estou certo? Acabou de julgar.
É tudo um julgamento, não dá para julgar.
Não tem como não julgar. Para você saber que a chapalete é banca, você tem que julgar. Você tem que julgar aquilo que está entrando pelo seu olho, comparar com a informação que tem aqui atrás e dar certeza. Isso é banco. A sua imperfeição é achar que você é a inteligência suprema do universo que tem a capacidade de definir o que é certo e o que é errado.
E dá para fugir desse dualismo estômago encarnado?
Não. Dá para você deixar de defender.
Dá para chegar no 50%.
Dá para você deixar de defender o seu chefe. Não você achar que falar de ataque é certo.
Dá para chegar no 50%, 50% do
mal,
50%
do mal, 50%.
Ou seja, 50% do eu posso
dar tanto do lado como do outro, a hora que tiver. Não! Dá para dizer 100%. 100% do quê? Do dizer, eu não sou o dono da verdade. Dá para você chegar ao 100% e dizer, o outro está certo. O jeito dele, naquele também, tá.
Mas aí...
Ah,
mas aí...
Ele não pode ser bom nem ruim
para
ninguém.
Dentro do conceito que está se discutindo até agora.
Gordo, deixa eu falar uma coisa. Quando você diz que você foi ruim, pode dizer que achou que você foi bonzinho. Então você não está certo, nem errado. O problema é você defender que você foi ruim. A imperfeição é você defender.
Então a diferença de defender e contratar.
Contratar é você simplesmente dizer, eu me achei mal, ele me achou bem. Ótimo. Agora, o defender é dizer, eu me achei mal, por que você me achou bom?
Não, eu estou falando de contratar, eu estou falando de defender.
Contratar, aí não entra maldade nem bondade.
Então, dá pra você entender que você pode. Claro que se é bom, era que é ruim. Tá? Mas você está contratando. Você é bom,
você é ruim. Mas,
porque
eu
acho. Não, deixa eu falar. Eu acho que a maior confusão hoje.
Deixa
ele
defender o interesse.
Não, eu acho que a maior confusão hoje, que nunca deixou contar, é você querer realmente é isso. É você querer ter a verdade da coisa, é você querer defender o que você fala. Eu estou falando dentro de constatar, você tem que constatar, você é bonzinho, você é bonzinho. Porque o pessoal fala assim, eu só sou bonzinho. Eu falo, o cara só se vê como bonzinho, se vê como as coisas que, para os outros, é ruimzinho. É uma sociedade onde a gente está vivendo e está correndo tudo isso. Porque não dá para ser espiritualista sem uma sociedade. Você vive na sociedade.
Pelo contrário, você só pode ser espiritualista se vive em sociedade.
Então.
Mas porque você precisa dar uma parte à sua verdade para reconhecer a sua.
A partir do momento que você não está jogando, não está brigando, não está querendo fazer disso a sua verdade, mas você está constatando que uma hora já sabe.
Agora, eu estou dizendo que você pode ter sua verdade, você pode fazer o que você quer, sua verdade, sem problema algum.
Ah, mas isso não é a minha verdade, eu falo.
Você pode fazer sem problema algum. O problema é você exigir que o outro tenha a mesma verdade que você. É isso que eu tô querendo mostrar. E por isso eu estou dizendo, a imperfeição não é o que você acredita. Não é o que você acha bom, não é o que você acha mal, não é o que você acha certo. Isso aí é um conjunto de informação que guia a sua prova. O problema é você defender o que você acha. Defender não é acusando o outro, não é criticando o outro, não é gritando com o outro. Defender para você. Quando você diz assim, ah, isso está errado. Para você, não fala com ele. Isso está errado mesmo, fazer como eu. quero a elevação espiritual, eu não vou falar nada. Você só está defendendo seu próprio interesse. É de conseguir a sua elevação. Sabe? É você entrar em contato com você e quando vier a informação errada, dizer não existe certo nem errado. Então ele não está errado, ele está certo. Na verdade, tem.
Então, mas você não está com o telefone, você pode dizer que aquela parede é branca. Alguém pode olhar para ele e dizer que é azul.
Eu continuo achando que é branca.
E aceitar que na visão dela é azul. Porque dentro da forma da gente enxergar, o cara aprendeu que é azul.
E eu falo para você que ela é azul.
Mas no momento que você...
Você está olhando o banco?
Estou olhando o banco.
Eu posso que ela é azul.
O que é o banco?
O que é o banco?
O que eu entendo como banco?
E o que é que você entende como banco? Qual é a definição do banco?
Não, o banco é a soma de todas as
coisas. Ah, é? O banco é a soma de todas as coisas? Então tem a Ju ali. Então tem a Ju ali. Então eu estou vendo a Ju que existe, não que não exista.
Então, exatamente, eu entendo que o você aceitar quando você entende que o outro. Ele vê com os olhos dele, não com
Deus. Ele vê com os olhos dele, mas não vê com os olhos dele uma coisa imaginária. Ele vê o que existe.
Porque ele acredita
que... O que existe. E quer que eu acredite. O que existe. Porque senão você vai dizer, é o que ele acredita, mas não existe. Existe. O azul está lá. Você ainda que não está vendo o azul. Mas ele está. Aquela informação é verdadeira. Aquilo é real. Porque se você não defender o direito dele ver algo que existe de verdade, você ainda vai folhear essa harmonia. O exemplo do banco é caro por causa disso. Porque a soma de todas as coisas, e Jesus fala como que ensinou, eu e Deus somos um, tudo é uma coisa só. Então tudo que todo mundo vê está existe, está ali. Você que não sabe.
Então,
isso achuta, isso cria medo, isso cria, dá um impacto, por quê? Porque você é viciado em defender o que você há. Desculpa perguntar, quantos anos você tem? Há 56 anos você defende o seu interesse. De repente, chega um preto velho, uma uva assim, vai dizer que você não pode defender. Isso assusta. Como é que vai ser sua vida daqui para frente? A mesma coisa. Vai ser tudo igual. Vai ser tudo igual. Você vai continuar acreditando no que você acredita. Você vai continuar fazendo o que você faz. Você só não vai mais.
Porque muitos outros fazem diferente.
A única coisa que você vai perder nesse processo é o seu sofrimento. Porque até continuar defendendo o seu interesse, você vai. Porque você, só como você é egoísta por natureza, só vai fazer isso se você vê algum ganho nisso. Sabe? Ah, eu vou fazer porque eu quero, eu sou espiritualista, porque eu quero elevação espiritual, já vem. Aí você tem que estar. Não, nenhum. Só tem que tomar cuidado.
Porque não tem condição.
Não. Só tem que tomar cuidado com uma coisa.
Qual?
Começar a cobrar que o outro faz. Porque o problema não é você fazer por lixo. O problema é você defender que tem que fazer por lixo. Esse ponto, por isso eu pedi, falei exatamente essa, porque vocês precisam descobrir a imperfeição. A imperfeição de vocês não é nada do que você acredita. A imperfeição de vocês não é nada daquilo que você imagina que é real. A imperfeição de vocês está em defender o seu povo. Essa é a imperfeição que os espíritos, no nível de elevação espiritual que vocês estão, no trabalho de encarnação que vocês estão, tem que saber que faz, que tem essa imperfeição, chama-se achar que você faz. Que você conhece. Que você tem a capacidade de determinar que é fiado, o que fez, bom e mal. Levou agora alguma coisa? O que que levou? Hã? Não, não. Hã? Da cobinha lá para Eva. Seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses, separando o bem e o mal. Isso chama-se pecado original. Não, não é o conhecimento, é o separar o bem do mal. Não é conhecer o bem e o mal. Separar, defender o bem, defender o mal. É, e a Bíblia não peça, né? Uma vez uma moça disse para eu aqui, mas Joaquim, a Bíblia foi escrita por outro. Eu disse, qual livro não foi? Se é para criticar a Bíblia porque foi escrita pelos apóstolos, o livro dos Espíritos foi escrito por Kardec. Ah, mas foi a partir da base da resposta dos Espíritos. Você sabe que o apóstolo, quando escreveu a Bíblia, foi a partir de alguma outra coisa? Dionísio, o que você precisa fazer nessa vida? Reconhecer a sua imperfeição. Reconhecer que você está defendendo o interesse seu quando você ataca o outro. Se você não defendesse nenhum interesse seu, não atacaria ninguém. E se você não atacasse ninguém, você faria? E com isso, com você vivendo em paz e harmonizado, você estaria fazendo o quê? Parece que vocês estão sempre entendendo que não é tão difícil. Vocês tiveram tempo para olhar para animar, para olhar para o que realmente não quer.
Parece?
Eu nunca disse que parece. Eu sempre disse que é isso.
Tudo está uma distração.
É a mente distraindo vocês. De, como eu falei do moço, de curtir o www, que é o universalismo, e acabar com o universalismo. Enquanto você está discutindo ali, você acha que você está aprendendo, acha que está ensinando. Não, você está simplesmente desatento ao que tem que fazer. Está desatento que você, ao dar uma resposta, está defendendo o seu interesse. Está desatento à sua imperfeição.
Mas é.
E o que que ele faz de atento? A ansiedade de saber. A busca de saber.
Mas não existem alguns momentos em que essas intervenções se mostram oportunas? Porque, por exemplo, agora o senhor está desconstruindo algumas verdades nossas. Ou está atacando um conjunto de verdades nossas.
e no entanto está vindo em nosso auxílio.
Desculpa, eu não estou atacando verdade nenhuma sua, para você. Eu não estou indo em seu auxílio. Para você, neste momento, eu estou criando novas verdades. Porque você está ouvindo o que eu estou falando como verdade. Nenhum problema nisso. Você está substituindo uma verdade por outra. Eu não posso estar atacando verdade. Eu estou simplesmente substituindo uma coisa por outra. Para você. Quando eu substituo uma coisa pelo outro, eu não meci nada. Porque o problema não é o que você tem dentro de você. O problema vai ser você defender. Se você continuar desatento à sua imperfeição, buscando aprender, que eu falei, você vai defender o que você achar que eu falei. Compreendeu agora? Inclusive que está um pensamento dele está. Você está defendendo? Sim, é para ter alguém aqui, é para ter alguém aqui.
Cara, só uma questão aqui. A gente está aqui, a gente tem um interesse dentro do trabalho de
conflito.
E até que ponto a gente não defende ele, assim, eu acho que defende.
Até o ponto que você defende. O que eu estou falando, participar desse trabalho, não é o problema. O problema é você defender que todo mundo tem que defender o interesse dele. E que você tem que defender, tem que deixar de defender o interesse dele. E que você tem que deixar de defender o interesse dele. Se você conseguisse isso, você estaria defendendo o interesse. Por quê? Porque, como você disse, você tem afinidade, você tem interesse no que eu estou falando. Então, o que eu estou falando para você virou um interesse. Virou algo importante para você. Então, o problema não é o que está sendo dito ou isso ou aquilo. O problema é você saber como você vai lidar com você. E o problema é que você não lida com você, não consegue lidar com você, porque você está lidando com aquilo que a mente quer, conhecer. E aí começa a criar sistemas e analisar o mundo, e analisar as pessoas, e analisar as coisas, não está atento àquilo que
você está fazendo.
O que é o mundo para você, Lúcio? Não. Sabe o que é o mundo para você? Você. O Japão existe? Para você, não. Você nunca foi lá. O que está acontecendo agora no Japão? Você tem importância para você? Você não está lá. Então não existe no seu mundo. No seu mundo só existe você. Não existe nenhum lugar que você está. Porque o lugar que você está só existe se você está. Eu sou ele de você. Se você presta atenção em outra coisa, você não está prestando atenção. Não existe outra coisa, forma de se viver. A vida tem que ser totalmente voltada para dentro, para conhecer você. Porque quando você conhece você, você conhece seu mundo. Complicado o que é a imperfeição? Qual é a imperfeição do ser humano? Que é aquilo que vocês vêm tratar nessa vida? Sabe, isso não é um detalhe da vida. Isso é o motivo que vocês estarem vivos. O que é essa imperfeição é que precisa ser vencida alcançando a perfeição. Se você não aproveita o motivo da vida, para que vive? Que eu já vi algumas pessoas dizer assim, é importante nesta vida você, por exemplo, se formar doutor, né? Porque você ajuda as pessoas e quando sair da carne vai ter que ter cuidado de si. Eu queria achar um outro de si. Então ninguém nasce para ser médico. O que não tem serventia para o mundo dos filhos não vale de nada. Sabe? Gerar filhos e ter a menor importância do mundo espiritual. Educar o filho não tem a menor importância do mundo espiritual. Por quê? Por quê?
Eu acho que o pai é mais
difícil. Mais assim do que. Hã? A vida educa? Não sei se a vida educa. O que se você educa o filho, você tem que educar o filho. Porque toda educação que vocês dão é simplesmente para encher o seu mundo. Então o filho não tem essa preocupação. Então isso não pode ser realização para aquele que, que acredita mentir algo além. Nós conversamos e o moço estava falando agora há pouco, que eu disse para ele, que ele disse, pô, estou populando mesmo meu filho como espírito irmão. Eu digo, para com isso, você tem que entender que você é pai. Enquanto humano. E tem que dar toda a educação que você acha que tem que dar para o seu filho. Você não pode esperar que ele aceite a sua educação. Sabe que há figuras para você, não resolve de nada. O foco tem que ser o tempo inteiro. Eu estou dependendo de ele entender tudo. Porque este é o motivo de vocês nascerem. É assumir essa imperfeição que existe no espírito. Porque ninguém encarna no mundo, nenhum espírito encarna no mundo onde a característica primária é o egoísmo sem querer ser egoísta. Que existe no espírito e que ele, antes de encarnar, aprendeu que não devia ser. E aí diz, eu aprendi, vem para cá. Vem para cá e é confrontado com o egoísmo para ver se ele opta pelo bem ou pelo mal.
Quando você fala que a gente é muito pela natureza, pode lutar contra a natureza.
Não. Não tem que lutar. Porque tem que ser ruim.
Eu não posso defender meus interesses, mas poder eu posso, né?
Mas
não. Eu não teria um bom na terra, eu vou estar mandando a minha todo mundo.
Porque pode defender os interesses como eu quero. Você acredita que essa parede de boca?
É, eu não
vejo. Você pode ter que ver isso. E você não pode dizer que eu estou errado ou que eu estou errado. É diferente.
É.
Compreende agora o que eu estou dizendo? Você é egoísta por natureza, ou seja, não vai deixar de defender o seu interesse. Agora, por causa dessa defesa de interesse,
Não diga do que é.
É muito mais simples com respeito. O problema é que vocês estão amando uma série de sistemas, de planos para como fazer. E o fazer é só isso. Você acha? Você quer? Por dentro, não é por fora. Não precisa necessariamente e fechar em palavras.
É, mas nem sempre a gente vai de pronto assim pensar. Então fica aquela evolução e vai trabalhando devagar. Pode prestar atenção, vai diminuindo, não
é? Pode prestar atenção. Esse é, que é o grande problema. É prestar atenção.
Naquele momento, né? Viveu agora, e aquela acontecimento, daquele impacto, daquela frustração, daquilo que a gente não quer.
Quando vier a frustração e ela vem, tem que vir. E a frustração é você se defender. Se bem atenção aí. A frustração não é o outro causando. É você se defender. Avisa aí. Aponta ao seu patrimônio e você defendendo ele. Você defendendo e dizer, peraí. Eu acredito nisso. Não gostei do que ele fez. Agora, não é por causa disso que eu vou dizer que ele está errado. Não é por causa disso que eu vou dizer que ele não serve. Não é por causa disso que eu vou dizer que ele é um assassino bandido. É por isso que uma vez eu estava falando de respeito. Uma moça disse que vai uma mocinha. Eu acho que você fala muito de respeito. Tem que respeitar o poste, mas eu acho o outro de desrespeitar, de respeito e de respeito dele. O direito dele de desrespeitar você. O que você quer fazer? Ele não.
Porque fala assim, eu vou desrespeitar, então, mas não é o outro. Eu que me desrespeitar, não tem que estar em mim.
Você não se sente desrespeitada.
Não é?
Não, não é você que se sente respeitada. É você achar que aquilo que você acredita foi desrespeitado. Não é você. O desrespeito, a calúnia, a crítica, a acusação. Nunca é a você. É o que você acha. Sabe, você... Isso, aí vocês são amor forte. Vocês não estão nem amando vocês. Vocês estão amando só o conjunto de verdade. De respeito... A acusação, a calúnia, a crítica, são as afrontas ao seu bem, a que você possui, que você tem paixão.
É uma programação?
A programação é entendido. E você parte de defesa disso, dizendo que está te defendendo. Por isso eu disse lá na palestra conhece-se a ti mesmo. A primeira coisa é você se separar em dois. Eu não sou acho que eu sou.
Você falar com você mesmo.
Hã?
Você falar com você mesmo.
Se você falar com você mesmo, você vai ser um louco mesmo.
Não.
Para falar no sentido, não é só falar para se elogiar, para se... Sabe que o doutor aí diz, olha, fala para você, eu sou budista, eu faço de certo, só para poder elevar a sua moral. Você não está elevando a sua, você está elevando a do seu ego, a sua, do seu conjunto de verdade.
É, ninguém ainda bem mais incomoda, assim, mais estendendo, mais.
Viver a sua imperfeição seria conhecer a sua imperfeição seria você buscar o que mais você tem. Não, não é o que mais você precisa. Porque tanto importa você ter muito medo ou pouco medo de alguma coisa, a imperfeição é a mesma. O que? Esse é o quê? Não, porque ele disse como caminho para reconhecer a perfeição, começar buscando as coisas que, por exemplo, você tem mais medo. Porque o medo seria uma imperfeição, uma resposta àquela questão, a defesa do seu interesse. Mas não adianta você buscar o que você tem mais medo, ou menos medo. Porque o que de fato não tem medo, já é perfeição. E aí tanto faz ser muito perfeição. A FIA não gosta de velocidade. Não, ele não gostava, passou a não fazer nada, agora voltou que não gosta. Não importa. O problema não é se ela gosta ou se ela não gosta, ou se gosta pouco ou gosta muito. O problema é que ela acha que velocidade vai dar tal coisa. Vai dar um resultado. Pode acontecer uma batida. O medo é a reação a essa certeza. É dar crédito a essa certeza. E aí ele diz a harmonia comum.
Eu estou fazendo uma pergunta. Por exemplo, eu estou em casa, né? Você fica pensando o que pode acontecer. De mal, que acha que aquilo é mal. Atrair? Pode atrair?
Não. Nunca. Nunca pode atrair. Se tu já está perdido, se acontecer, não é porque atraiu, porque já ia acontecer muito.
Então, a ideia do pensamento, por exemplo, não é porque a palavra, a ideia do pensamento positivo ou pensamento negativo. Não tem fundamento?
O que é um pensamento positivo?
Você acreditar muito numa coisa, acreditar.
O que é você acreditar muito positivo numa coisa?
Entendi.
Não, é depender do seu próprio interesse. O que é você pensar negativamente?
Eu vou
entender. O que é você pensar negativamente?
Então,
tanto faz pensar positivo ou negativo, você está pensando em outra coisa, não naquilo. É tudo a mesma coisa. O positivo e o negativo só vai por conta de você. Porque nenhuma coisa é positiva, nem outra é negativa. Porque todas as duas estão apenas buscando defender o que você acha.
Então, todos esses livros de autoajuda que a gente vê, estão tudo falando um monte de besteira humana.
Não. Humanamente falando, eles acreditam nisso. Você vai ensinar para eles o que é certo?
Vou escrever um livrinho, eu estou ajudando.
Veja, não existe certo nem errado. Então, mesmo que seja o contrário do que eu estou falando, não está errado.
Mas, assim, posso falar que eu estou pensando? Tem que correr o que pega.
E aí, então eu vou lhe responder com uma outra coisa. Olha, as raposas têm sua sorte, os passarinhos têm seu ninho, mas o homem não tem onde descansar sua cabeça.
Obrigada. Quer dizer,
está
com isso tudo para ser resolvido.
Está certo, você acredita nisso?
Eu acho que a programação é até o final.
Não me falaram que eu estou fazendo, não? Eu estou mostrando justamente que mesmo eu, que tendo dito que não... E se eu falasse antes, vocês iriam formar um outro sistema, vocês continuam formando um outro sistema.
Estamos querendo entender.
Pensa a vida, viver a vida, você não sabe nada do amanhã. Enquanto você está preocupado se isso vai continuar acontecendo hoje, amanhã ou depois, ou se vai acontecer no passado, você não está vivendo agora. Neste momento, você acabou de ser, de ter feito, de viver o que foi. E eu não estou falando isso porque você fez a pergunta. Eu estou falando isso porque você está acreditando nisso. A pergunta não tem problema nenhum. A pergunta só serviu para listar a resposta.
Eu estava sofrendo muito assim. Aí eu pensei assim, mas agora eu estou nesse primeiro melhor. Então, eu só estou nesse melhor que eu consigo. Então, assim, passei no teste, até agora eu tinha que fazer acaba acontecendo, eu consegui.
Viu? Só como eu sou motorzão, eu compartilhei em paz quando estava sem extremo, agora por isso eu ganho o extremo.
Não, mas
eu
não consegui.
Não conseguiu, não? Não. Não consegui emprego.
Consegui emprego, mas não consegui estar em paz e sossegado.
E qual a diferença? Você não está em paz e pegado agora?
Ah, então eu estou bem melhor.
Ah, bem, mas está em paz, não está. Chegar a ter gente que ganha mais que você, porque deveria ter ganha mais.
Não.
É, não, e de preferência trabalhando menos. É o que eu vou chamar hoje, não tem jeito. Tanto o pai, você está desempregado quanto você está empregado, a pobre é a viva. A pobre, se você vai assar, que está empregado é bom. Se você vai assar, que está empregado é certo, que todos têm que ter peso. A pobre só é essa. Sabe, vocês dão valor às coisas do mundo. Quando as coisas do mundo não têm valor, porque isso não é o mundo material, é o mundo espiritual, onde vale a essência. E a essência de não ter trabalho e de ter trabalho é a mesma. No livro do Espírito, quando se fala de escolha da pobre, ele diz bem claro, riqueza e pobreza não tem problema. O Espírito não escolhe pela riqueza ou pela pobreza, ele escolhe pela pobre. E dependendo da forma, se for rico ou se for pobre, a pobre é a viva! Então nunca está em cima ou não ter trabalho. Há uma essência. Você vai acreditar que ela se ouve, que se ouve, e aí todos têm que ter trabalho? Esquece de ter trabalho, não ter, ser e tal, fazer qualquer coisa. Consciente-se simplesmente que você está bem com você mesmo, sem mudar o mundo do jeito que ele está.
É ficar bonito assim ou não tem trabalho?
Isso se chama... Cadê o moço do Belo Zoom que estava aqui para o... Equanimidade. Esse é o trabalho de espiritualismo ecumênico universal. Um trabalho que há 13 anos não está desenvolvendo. O trabalho de mostrar o que é o espiritualismo. E o que é o espiritualismo? É você, ao acreditar que há em si algo além da matéria, dizer para este algo. E quando você acredita nisso, você descobre que é o... é egoísta por natureza e vive defendendo os seus interesses. E para defender o seu interesse, você vive atacando os outros. Outro. Cadê o moço da Piracicaba? Está lá? Você me falou em Niama. Você me falou lá na nossa casa em Niama. Niama. Não, porque vocês estudam lá no centro de Niama, o que mais?
aerismo, o que mais? Eletromagnetismo, a queda do espírito, o ectoparma. Eu falei alguma coisa sobre isso? Hoje, aqui? Hoje, aqui falei alguma coisa sobre isso?
Não.
E acabei de dizer o que é fazer elevação espiritual. Precisa estudar tudo isso? Quando você está estudando tudo isso, você está desatento ao quê? Não, quando você está estudando tudo isso, você está desatento ao quê? A sua imperfeição! Eu lancei na Curitiba e já tinha lançado aqui uma ideia. Fazer uma faculdade espírita de vida. A partir do momento que o Espiritismo ensina que você não deve ficar buscando coisas, o livro do Espírito ensina, mas estudar a sua imperfeição, o que deveria ser estudado, deveria ser a sua imperfeição enquanto humano. Isso é a última coisa que você estuda.
Isso é um caminho,
né? Não, isso não é um caminho, é o único. Olha, poxa, de falar de ectoparma com espírito é a mesma coisa que você querer ensinar a uma pessoa que está na faculdade a letra A. Porque ele conhece, ele vive isso. Aí ele vem para cá para estudar o que ele já conhece lá. É o que eu disse uma vez na casa do Gandão. Vocês ficam se enganando. Achando, dizendo que estão fazendo alguma coisa pelo lado espiritual, quando estão apenas enrolando o tempo. Porque enquanto, foi o que nós acabamos de ler, porque enquanto vocês estão preocupados com isso, não fazem o que tem que fazer. Hã? Não é uma fuga, é uma justificativa. Ah, vamos fazer isso aí que eu não vou entender mesmo, não vai resolver nada mesmo, mas pelo menos eu não faço o que eu tenho que fazer. Porque dá trabalho fazer isso. Eu tenho que vencer ao seu maior inimigo. Quem é seu maior inimigo?
Eu mesmo,
você mesmo. Ninguém está disposto a se enfrentar. Como o Cristo diz, você lava o copo por fora, mas será que estão coragem de lavar o copo por dentro? Vocês olham suas imagens no espelho, mas será que teriam coragem de olhar por dentro? E ele acaba dizendo, vocês parecem estúpidos. São caiados e arrumados por dentro, por fora, mas por dentro estão cheios de ossos podres. Não dá para te falar em espiritualismo, não dá para te falar em espiritismo, não dá para te falar em nada sobre busca de lado espiritual sem voltar-se para dentro, sem analisar você, sem ver você, sem reconhecer sua imperfeição, ao invés de ficar buscando informação sobre coisas que você não compreende. E quando acham que compreendê-la, estão iludidos e isso só leva a se tornarem mais orgulhosos. Porque aí você começa. Não, eu já fiz 50 anos de curso no centro espírita, eu sei, você não sabe nada, cala a boca.
Pega as mentalidades, né? Distribuindo coisas que você tem que doar, você tem que fazer, você tem que fazer.
Nem estou falando a respeito disso, eu estou falando, faz o curso disso, o curso daquilo, o curso daquilo outro, o curso daquilo outro. Quando chega, eu sei. Aí chega lá no mundo e diz, não é nada do jeito que eu sabia. Essa é, vamos dizer assim, o que nos move ao passar os ensinamentos nesses 13 anos. Eu nunca falei para fora. Sempre falei para dentro. Enquanto vocês não entenderem que não adianta nada se conversar sobre outra coisa, a não ser sobre você mesmo. E não para passar a mão na cabeça ou para prometer um futuro melhor, mas para mostrar esse afeição que você vive, nada vai ser fácil. Ficando fácil, não estou acusando ninguém de nada. O que eu começo sempre dizendo, vocês são seres humanos. Isso é a característica primária do ser humano. Não é erro. É característica. Agora, não ligar para isso. Esse é o problema. E nós vamos continuar falando. Então vou dar uma outra paradinha, que só para refrescar um pouco, aí eu volto e vou falar de mesma festa, tá certo? Porque eu preciso deixar uma mensagem, não só para a Xanga daqui, mas para a Xanga. Porque o doutor foi de pouco lá na minha casa e eu quero só tornar público o que eu falei com ele. Que é para vocês entenderem essa questão da Xanga, porque eu acho que até hoje vocês não entenderam. Só para deixar a coisa bem clara. Tá certo?